Declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam se encontram, aprovado. A audiência pública de hoje foi iniciativa de nossa autoria e outros senadores, baseado no requerimento número 35, aprovado em 31 de 3 de 11, intitulado Poesia e os Direitos Humanos, numa homenagem a todos os poetas brasileiros. E lembramos que o Dia Nacional da Poesia é 14 de março, para alegria, talvez mais, do meu pai e da minha mãe, porque o resto eu não sei, eu faço aniversário no dia 15 de março. Então eu nasci um dia depois do dia 14 de março, que é o dia da poesia. Então, com alegria, nós convidamos para essa nossa audiência pública de hoje, e todos aqui convidados sabem do carinho, enfim, da visão que nós todos temos do grande Tiago de Melo, eu diria poeta sem fronteira, né? É um poeta do mundo. E todos os que estão convidados são grandes escritores, poetas, pessoas que têm muito a dizer na visão da importância de políticas de direitos humanos. Ou seja, quando eu falo direitos humanos, quando eu falo política de direitos humanos, eu olho para o meio ambiente, eu olho para o conjunto do planeta, eu olho para a vida, né? E é nesse sentido, eu diria, que vocês, poetas, e uns metidos a ser poeta que nem eu, que eu escrevi alguns livrinhos de poesia, né? Mas para gasto interno, né? Acho que quem leu o livrinho foi eu e meus filhos. Mas eu sou um fã da poesia. Eu, quando falo a palavra poeta, é como se eu falasse a palavra amor, como eu falasse a palavra liberdade, é como se eu falasse a palavra alegria, felicidade. Para mim, a palavra poesia e poeta tem uma certa magia. E por isso é com uma enorme alegria que eu estou presidindo essa sessão. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa, é com uma enorme satisfação que eu chamo para a mesa o nosso Tiago de Melo, e daí eu vou ler algumas coisinhas sobre ele aqui. Então, uma salva de palmas ao nosso poeta sem fronteira, Tiago de Melo. E se os senhores concordarem, nós vamos montar nossa mesa da seguinte forma: o Tiago de Melo continua aqui na mesa de forma permanente e os nossos convidados vão se revezando, já que são diversos convidados. Já está presente conosco aqui o senhor Luiz Carlos Cerqueira, presidente da Casa do Poeta, que eu já convidaria para a mesa o senhor Luiz Carlos Cerqueira, presidente da Casa do Poeta. E os outros convidados já se encontram aqui. Eu pediria que eles sentassem aqui na primeira fila e nós vamos falando. E o nosso convidado especial no dia de hoje, que é o nosso Tiago de Melo, ele usará a palavra no momento que ele entender mais adequado. Se é agora, se é no meio, quer ouvir um pouco, quer fazer um encerramento, né? Então fará um encerramento. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui que eu tomei a liberdade de escrever sobre esse momento. E depois, cada um dos nossos convidados vai vir para a mesa para falar sobre direitos humanos e poesia. Eu já agradeço a presença conosco do senador Vicentinho Alves, senador sempre presente, um apaixonado também por direitos humanos, meio ambiente, e tem um trabalho muito bonito com a comunidade indígena. Muitos poucos são os parlamentares que se dedicam a esse tema. Mas deixa eu falar um pouquinho, então, sobre essa nossa sessão de hoje. Meus amigos e minhas amigas, abrimos essa sessão lembrando a importância da poesia e a importância, naturalmente, de política de direitos humanos. Lembro que o Dia Nacional da Poesia é 14 de março. Coube ao mês do meio ambiente, da natureza, da reflexão por um mundo melhor para as futuras e presentes gerações, a conciliação da agenda dos nossos poetas nesse encontro de hoje. Hoje, principalmente, do poeta e do meio ambiente e dos direitos humanos. O nosso homenageado especial no dia de hoje é o poeta, como eu digo, sem fronteira, Tiago de Melo. Eu dizia antes, eu vou repetir aqui, porque eu escrevi ontem esse texto e quase que improvisei ele aqui, e agora vou quase repetir. Os poetas possuem o dom de ensinar de forma mágica e transformar o som das palavras em versos. O poeta tem a força de saber falar com cumplicidade. O poeta fala com sentimento, fala com emoção. Tudo que se passa lá no fundo da nossa alma e do nosso coração, que a gente, simples mortais que não somos poetas, muitas vezes não conseguimos transformar no nosso linguajar. Lembro eu aqui, a Unesco, em 1999, decretou 21 de março, aí é o Dia Mundial da Poesia. Esse dia foi escolhido porque marca o início da primavera, lá no Hemisfério Norte. E programou o Dia Nacional da Poesia no Brasil, 14 de março, em homenagem à data de nascimento do poeta brasileiro Castro Alves, 1847, negro, abolicionista, um visionário dos direitos humanos que pensava além do seu tempo. Eu dizia antes no improviso, meu senador Vicentinho, que eu também me aventuro algumas vezes a discorrer sobre o papel, e eu mesmo digo, isso aqui é uma poesia. Nem todos que leem dizem que é, mas eu digo que é. Bom, enfim, quando estou sentado lá na minha velha casa, e lá no Rio Grande a gente toma o chimarrão. E chimarrão se toma de manhã, quando o sol vem surgindo lá no horizonte, e também à noite, quando a lua vem entrando. E naturalmente é olhando para as estrelas que a gente toma o velho chimarrão. Mas hoje, tendo aqui ao meu lado tantos poetas, tantas poetisas, eu tenho também a alegria de dizer que vocês norteiam um pouco da minha atuação. A minha atuação como senador, como deputado e, no início, como sindicalista, sempre foi olhando com muito carinho e respeito a força da poesia, a força dos versos, a força daquilo que eu digo que vem da alma e do coração. Enfim, pautamos as nossas vidas na defesa dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, dos brancos, dos negros, dos índios, dos orientais, dos trabalhadores do campo e da cidade. O senador João Pedro chega aqui agora, me disse que viria aqui com muito carinho, porque ele também reconhece que essa é uma sessão especial. Esse é o senador João Pedro. Dos empreendedores, das pessoas com deficiência, da livre orientação sexual, da liberdade religiosa, dos idosos, dos aposentados ou não, enfim, de todos que são discriminados e excluídos. Pautamos essa vida na linha da rebeldia e da coragem, e da ousadia, que para mim são termos que eu me dirijo aqui nesse momento, usado pelos poetas. Eu posso dizer que os primeiros anos que eu presidi essa comissão, há 4 anos atrás, eu dediquei o meu trabalho durante 2 anos a Tiago de Melo, né, Roberto? Eu dediquei ao Tiago de Melo meus 2 anos, inclusive escrevi um pequeno livro, Tiago de Melo, em que dediquei os meus primeiros 2 anos aqui a você e tomei a liberdade, e só que ele ficou sabendo depois, de eu ter feito aqui na apresentação do meu trabalho e do meu livro uma homenagem a ele por algo que foi uma das coisas mais lindas que eu li, e vou ler aqui o que eu botei na apresentação do meu livro. Eu vou ler só as primeiras frases, viu? Não se preocupe, porque eu não vou ler esse livro. Quinta-feira, passei os olhos pelo Estatuto do Homem, o ato institucional permanente, escrito pelo grande poeta brasileiro Tiago de Melo, em abril de 1964, na cidade de Santiago do Chile. Vale a pena lembrar o texto e aqui como reflexão. Vou ler só o artigo primeiro. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos, pela vida verdadeira. Você é Tiago de Melo. Uhum. Eu vou entregar nesse momento ao Thiago de Mello esse livro que escrevi, que na verdade é um diário de 2 anos de trabalho, O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil, Diário dos Direitos Humanos, de senador, onde eu dediquei os 2 anos ao Thiago de Mello, e hoje ele me deu essa alegria de trabalhar na sua agenda e estar aqui conosco. Já que fizemos essa homenagem ao Thiago de Mello, a TV Senado naturalmente transmite essa sessão para todo o Brasil. Eu me permito que eu digo para os que estão assistindo também a TV Senado, este jovem de alma e coração, continua aos 85 anos, percorrendo como um guri o Brasil de norte a sul e o mundo. Ele é incansável. Segundo o Jornal de Poesia, Thiago de Mello é o nome literário de Amadeu Thiago de Mello, nascido em 30 de março de 1926, na pequenina cidade de Barreirinha. Aí o senhor sabe muito bem, fincada à margem direita do Paraná do Ramos, braço mais comprido do rio Amazonas, no meio do pedaço mais verde do planeta, a Amazônia. O poeta, ainda criança, mudou-se para a capital, Manaus, onde iniciou seus primeiros estudos no grupo escolar Barão do Rio Branco, e o segundo grau no então Ginásio Pedro II. Concluídos os estudos preliminares, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade Nacional de Medicina. Por lídima vocação, ou por tara compulsiva, como ele prefere, abraçou o ofício, mas foi de poeta, abandonando o curso de medicina para se entregar por inteiro ao difícil e duvidoso caminho da arte poética. Vivia-se o glamour dos anos 50 no Rio de Janeiro, capital do país, ditando para todo o Brasil não só as questões de cunho político, mas sobretudo os eventos artísticos, o acontecimento da produção literária e a busca permanente da liberdade e da igualdade. Eu quero concluir, para passar a palavra para os senadores. Aqui, meu amigo Thiago, tem uma série de homenagens que eu pesquisei, a equipe pesquisou. Por exemplo, Thiago de Mello é um poeta de verdade. É coisa rara no momento. Tenho que dizer, escreveu Sérgio Millen. E aqui tem diversos em suas obras, seu trabalho, sua vida, que eu vou deixar aqui nos anais da casa. E termino só dizendo, para nós, defensores dos direitos humanos, para as famílias dos 5 continentes, os versos do Estatuto do Homem, de Thiago de Mello, estão marcados para sempre na história da humanidade e deveriam ser lidos uma vez por mês em todas as casas, nas igrejas, nas escolas, nas esquinas e nas praças. Porque se assim fosse feito, o mundo, com certeza, Thiago, seria bem melhor. Enfim, termino dizendo o que você disse no Estatuto do Homem. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a morada será sempre a do coração do homem. Grande Thiago de Mello, liberdade. Estão tatuados no meu peito e fazem parte do prefácio do livro O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil, o Diário dos Direitos Humanos, de Thiago de Mello. Eu posso dizer, ao falar desses versos, com a presença de Thiago de Mello, Thiago, eu, quando leio essa tua obra, eu sinto que ali qualquer militante dos direitos humanos tem o direito de dizer: eu lutei, sim, eu chorei, sim, eu enfrentei, sim, eu combati os torturadores, a ditadura e fui pela liberdade, inspirado naquilo que você escreveu, pelos direitos sociais, pelo povo brasileiro. Enfim, viva a ousadia, viva a coragem, viva a rebeldia, que é dos poetas. Viva os direitos humanos, viva Thiago de Mello.
Pela ótima, presidente.
Desse momento, meus amigos e minhas amigas, todos os poetas que estão aqui vão falar. E vão falar o que entenderem adequado para esse momento. Nada aqui é pautado. Quem é metido a ser poeta, que nem eu, diz: eu falo aquilo que eu penso e pronto. Gostou e não gostou, não importa. Eu digo num poema que eu fiz uma vez, O poeta, ele é tão corajoso que alguém, quando a gente escreve algo, pode até pensar que é ridículo. Importante que para mim não foi ridículo. Eu me senti satisfeito, eu me senti alegre, eu me senti feliz por escrever aquilo e dei o melhor de mim para quem for ler. Então, poeta é um pouco isso, disso tudo. Me permito que eu diga isso. E no fim eu vou ler aqui no encerramento, e está aqui nesse meu livro, que eu vou dar uma cópia para os senhores, que eu chamo Cumplicidade Política em Poesia. E aqui eu fiz um poema falando dos poetas, mas só leio no final. Se ficarem bravos comigo, é na hora de sair, daí eu não apanho. Então, nesse momento, meus amigos, a gente, como sempre faz na comissão, além dos poetas usarem a palavra, os senadores usam a palavra no momento que eles entenderem mais adequado. Tenho certeza que eles estão ali louco para falar. Então, senador Vicentinho Abra, o louco aqui é o louco de poeta, viu? Hoje aqui vale.
Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo senador Randolfo do Amapá, brilhante senador, saúdo senador João Pedro do Amazonas, que também nos prestigia, e é um ilustre conterrâneo, né, João Pedro? Saúdo o presidente da Casa do Poeta, o senhor Luiz Carlos, e aí estendendo aos demais, e ao grande homenageado, nosso ilustre poeta Tiago de Mello. Senador presidente Paulo Paim, eu venho também do norte. Eu venho de Porto Nacional, cidade centenária, às margens do nosso Tocantins. Berço cultural, inclusive, do então norte goiano. Cidade mais ou menos da mesma fase de Goiás Velho, de Arraias, enfim, com quase 300 anos. Quer dizer, na realidade, Porto...
Cora Coralina.
Porto Nacional, ela vem de Porto Real, quando ainda era época de reinado. Depois, Porto Imperial, quando passamos ao Império, e quando a República, Porto Nacional. Com isso, eu quero dizer que a nossa cidade é assim um palco, um caldeirão de poetas, de poetisas, de cancioneiros, e tivemos a felicidade também de misturar toda aquela cultura nativa com os nossos padres franceses, né? Que tivemos uma boa formação nesse aspecto, do qual eu devo muito, inclusive, a eles. Boa parte do pouco que sei, né? Devo muito à nossa Igreja Católica e, particularmente, a Dom Alano Maria de Nodei. Era um nobre francês que, na Primeira Guerra, ele teve defendendo a França, depois optou por ser padre e foi ser bispo em Porto Nacional, né? No então sertão brasileiro. E ali formou muitas gerações. O mapa do estado do Tocantins, presidente Paim e poeta Tiago, ele é exatamente o desenho da diocese de Porto Nacional. Ela abrangia toda hoje o estado do Tocantins. Portanto, com isso eu quero dizer que essa convivência nossa desde a nossa infância fez com que eu também me enveredasse com... Eu tenho alguns traços, né? Algumas redações de um pouco também de poesia para o gasto, né? Porque sempre o poeta que não leva ali muito, como o brilhante Tiago de Mello e todos os demais, ele faz mais ali para ele, como disse Paí, e para a esposa, para os filhos mais próximos. Mas com isso eu quero dizer que eu tive a felicidade de me tornar viador no Rio de Janeiro. Saí de Porto Nacional, levado pelos nossos padres, levava jovens para buscarem as profissões, uns médicos, outros advogados. Eu optei por ser aviador, inclusive a profissão de meu pai. E a aviação me deu a condição de voar por esse Brasil enorme, eminente poeta Tiago. E lá terminei na Amazônia, voando na Amazônia. Quando nasceu o meu filho na maternidade Tapajós, lá em Itaituba, que hoje faz medicina, e que aproximadamente um mês atrás, eu citei isso aqui na Comissão de Direitos Humanos, o presidente Paí, inclusive, presidindo a sessão, quando eu registrei que o Tiago, esse filho meu que faz medicina, eu pus em homenagem ao senhor, grande poeta Tiago de Mello. Porque o senhor de Barreirinha, próximo a Itaituba. E ele nascido ali às margens do Tapajós, um belo rio majestoso, eu falei, vai se chamar Tiago Tapajós. Pronto.